Livre FM.
I will, I won't.
Livre. just won't sing for you. All that's left is gone away, and there's nothing there for you to do.
Sonora. sonora. Toca na Mundo Livre.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap. Da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYD 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro de notícia.
O chamado SUS do transporte coletivo voltou ao centro das discussões durante um Fórum Nacional de Mobilidade Urbana na 7ª edição da Smart City em Curitiba. A proposta faz parte do Marco Legal do Transporte Coletivo, um projeto de lei que pretende criar um sistema nacional organizado e subsidiado, garantindo acesso ao transporte como um direito social, nos moldes do SUS. A ideia é dividir os custos do transporte entre usuários e o poder público, permitindo que governos ajudem a bancar parte da tarifa para reduzir o preço das passagens. O aumento de casos de sarampo nas Américas colocou o Paraná em estado de atenção. Só nas primeiras semanas de 2026, o continente já registrou mais de 100 mil casos da doença, número muito maior que o observado no mesmo período do ano passado. Apesar de não haver casos confirmados no estado, autoridades de saúde reforçam o alerta, principalmente por causa da queda na cobertura vacinal. O sarampo é altamente contagioso e pode causar complicações graves, especialmente em crianças. A orientação é clara: manter a carteira de vacinação atualizada continua sendo a principal forma de prevenção. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave apresentam sinais de aumento nas tendências de longo e de curto prazo em todo o Brasil. A informação é do novo boletim Infogripe, divulgado nesta quinta-feira pela Fiocruz. Os dados levam em consideração o período de 15 a 21 de março. Esse crescimento é impulsionado pela alta nas hospitalizações por influenza A, rinovírus e vírus sincicial respiratório. Estão em nível de alerta, risco ou alto risco 22 estados. Na maior parte deles, o rinovírus é o responsável pelo aumento dos casos de doenças respiratórias, atingindo crianças de até 14 anos. Já os casos ligados à influenza A pararam de crescer nos estados do Pará, Ceará e Pernambuco, mas seguem aumentando na maioria dos estados do Nordeste e em alguns estados do Sudeste e Norte. Segundo o boletim Infogripe, somente em 2026 foram notificados 24.281 casos de síndrome respiratória aguda grave. A recomendação para pessoas com sintomas de gripe ou resfriado é ficar em casa, ou caso não seja possível, usar máscara em lugares com aglomerações. O Ministério da Saúde vai iniciar uma campanha de vacinação contra a influenza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste a partir deste sábado, dia 28. A ação vai seguir até 30 de maio. A campanha na região Norte será realizada somente no segundo semestre deste ano. É essencial que pessoas dos grupos de risco, crianças, idosos e pessoas que tenham o sistema imunológico enfraquecido, tomem a vacina contra a influenza para evitar complicações mais graves. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
A venda de livros no Brasil aumentou em 2025, alcançando cerca de 3 milhões de novos consumidores, o que representa um crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. É o que aponta uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, com realização da Nielsen Book Data, divulgada nesta quinta-feira. De acordo com o levantamento, o maior crescimento ocorreu entre os jovens. As faixas de 18 a 34 anos avançaram mais de 3 pontos percentuais. A coordenadora de pesquisas econômicas econômicas e setoriais, Denilson Buchdata, Mariana Bueno, destaca que um dos gêneros mais consumidos por esse público é o Young Adult, com livros que abordam temas relevantes para essa faixa etária, como amadurecimento, identidade e relacionamentos.
Existe uma categoria ficção que cresceu fundamentalmente pelo chamado Young Adult. As idades onde a gente tem um crescimento importante aqui, elas vão de 18 a 34, exatamente as idades, faixas etárias, onde você costuma consumir mais esse tipo de livro, o Young Adult.
Outro destaque do estudo é o protagonismo das mulheres pretas e pardas no consumo de livros, como explica Mariana Bueno.
E o destaque aqui, sem dúvida alguma, vai para as mulheres pretas e pardas, que elas representam 30% do total de consumidores de livro e metade das mulheres que consomem livro.
A coordenadora fala ainda sobre as principais classes sociais consumidoras.
Olhando para a classe, mais uma vez a gente destaca a classe B e C, a gente costuma dizer isso, né? A massa de consumidores está nessa classe, está nessas classes sociais. É importante dizer, né, que a gente está falando de um livro, de um produto, uma mercadoria, que tem aí um preço médio de 50 e pouquinhos reais, né? Então, é um setor que precisa de escala para ter uma sustentabilidade, né, para fazer com que as empresas consigam girar. E essa escala, essa massa de consumidores, ela está na classe B e C.
O levantamento aponta ainda que um dos desafios para o mercado é alcançar o público masculino, que apresenta baixo consumo de livros. A pesquisa Panorama do Consumo de Livros realizou 16 mil entrevistas com pessoas maiores de 18 anos, em todas as regiões e classes socioeconômicas do Brasil, em outubro de 2025. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Na abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, o presidente Lula comentou nesta quinta-feira sobre a lei antifacção sancionada esta semana. O projeto que deu origem à lei foi apresentado pelo governo federal em outubro do ano passado, dias após a operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 121 mortos. Para Lula, o combate ao crime organizado será efetivo quando alcançar os chefes das facções.
Nós aprovamos uma lei que eu sancionei, a lei antifacção, a lei para combater o crime organizado, porque é muito fácil os governadores irem numa favela, matar os pobres e dizer que estão combatendo o crime organizado. Eu quero saber quando é que eles vão pegar aquele chefe do crime organizado que mora no apartamento de cobertura em Copacabana, que mora nos apartamentos de luxo, que mora nos condomínios. É desses que nós estamos atrás. E é desses que nós estamos fazendo a lei antifacção.
Outro tema debatido durante o evento foi a alta no preço dos combustíveis. A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, ressaltou que a atual política de preços da Petrobras tem ajudado a amenizar os efeitos provocados pela guerra no Oriente Médio sobre o preço que chega às bombas aqui no Brasil.
E mudou também aquela política absurda de preço da Petrobras, que era cotada em dólar e pela paridade de preço internacional. Todos viram o esforço que o presidente Lula fez agora para enfrentar essa crise dos combustíveis em razão da guerra, que não temos nada a ver com ela, mas fica nos afetando. Eu fico pensando, se nós tivéssemos a antiga política de preço que nós tínhamos na Petrobras, com certeza o preço dos combustíveis já tinha estourado.
Nesta quinta-feira, em Brasília, o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Renato Dutra, afirmou que não há risco de desabastecimento de diesel no país e que o governo tem intensificado a fiscalização de práticas abusivas.
Não há risco de desabastecimento de diesel no país. Não falta óleo diesel disponível para oferta para atender a demanda nacional. O presidente e os ministros nos instruíram a correr atrás dos agentes que estiverem praticando abusos, seja na prática abusiva de preços, seja na recusa no fornecimento de produtos que estão disponíveis no país. O país conta com a oferta suficiente de diesel para atender os meses de março e de abril e não há falta de produto dentro do país.
A Caravana Federativa em Nova Iguaçu reúne representantes de órgãos federais para oferecer suporte direto a gestores públicos com orientações sobre acesso a recursos e programas em andamento. O evento se estende até esta sexta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou por 8-2 a decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS por mais 60 dias. Com isso, a comissão deverá ser encerrada neste sábado. Na segunda-feira, Mendonça atendeu a um pedido de integrantes da CPMI que alegaram omissão da mesa diretora do Congresso na análise do pedido de prorrogação dos trabalhos. O ministro, então, determinou que a comissão fosse prorrogada e deu o prazo de 48 horas para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tornar a decisão oficial. Pouco antes do início do julgamento, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, chegou a anunciar a extensão dos trabalhos por mais 120 dias. Durante a sessão desta quinta-feira no STF, André Mendonça manteve seu entendimento e votou pela manutenção da CPMI. O magistrado argumentou que a omissão da presidência do Congresso em ler o requerimento de prorrogação fere o direito constitucional das minorias parlamentares de investigar.
Eu mantenho aqui em linhas gerais aquilo que deferi inicialmente, que a mesa diretora e a presidência do Congresso Nacional, autoridades apontadas como coatoras, adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber via sistema interno o requerimento. Nesse excepcional caso, a presidência da CPMI do INSS está imediatamente autorizada a prorrogar o funcionamento regular da CPMI.
Mendonça foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux. A divergência foi aberta pelo ministro Flávio Dino e acompanhada pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Os magistrados defenderam que a definição de prazos e o rito de leitura de requerimentos são assuntos internos do Poder Legislativo. Para esses ministros, a intervenção do judiciário neste caso viola o princípio da separação dos poderes, como destacou Flávio Dino.
A Constituição não trata de prorrogação de CPI. A Constituição trata de criação, jamais de prorrogação, porque a Constituição é silente quanto a isto. Em respeito ao princípio da separação dos poderes, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional por se tratar de matéria interna corporis.
Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes criticou a divulgação do conteúdo da quebra de sigilo de investigados, citando o exemplo do caso do banqueiro Daniel Vorcaro.
É preciso ter parâmetros. Não quebra-se sigilo de forma conglobada. Sabe que é inconstitucional. Inclusive, alguns os presidentes ponderam em algumas das CPIs. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar?
Após a decisão do STF contra a prorrogação da CPMI, o senador Carlos Viana confirmou que vai fazer a leitura e a votação do relatório final nesta sexta-feira. Viana destacou que, caso haja pedido de vista, uma reunião de emergência será convocada para o sábado, data limite para o encerramento dos trabalhos. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Justiça do Rio de Janeiro anulou na noite desta quinta-feira a decisão da segunda sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que elegeu o deputado Douglas Ruas, do PL, como presidente da Alerj. A desembargadora Sueli Lopes de Magalhães considerou que o processo eleitoral na Alerj só poderia ocorrer após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral, conforme determinou o Tribunal Superior Eleitoral na decisão que cassou o mandato do então presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar. Na decisão liminar, a magistrada explicou que a retotalização dos votos vai permitir que seja definida a composição oficial do Colégio Eleitoral da Alerj, apto a participar do processo de escolha do novo presidente da Casa. Na tarde desta quinta-feira, Douglas Ruas foi eleito por 45 dos 47 deputados presentes. A oposição boicotou o pleito e 22 deputados não compareceram à sessão. O PDT ajuizou uma ação na justiça contra o resultado. A magistrada ainda ressaltou na liminar que o processo eleitoral realizado pela mesa diretora da Alerge, sem o cumprimento integral da decisão do TSE, interfere não apenas na escolha do novo presidente da Assembleia, mas também na definição daquele que vai assumir o governo do Estado. Isso porque, desde maio de 2025, o Rio de Janeiro está sem vice-governador, já que Thiago Pampolha renunciou para assumir uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Na segunda-feira, Cláudio Castro renunciou ao cargo, manifestando interesse em disputar uma vaga no Senado na eleição de outubro. No entanto, o TSE considerou o governador cassado e inelegível até 2030 por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022. O próximo na linha de sucessão é o presidente da Alerge. Atualmente, o desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é o governador em exercício do Estado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O Ministério da Saúde, a farmacêutica MSD e o Instituto Butantan assinaram um acordo para a produção no Brasil de um tratamento inovador contra o câncer para atender pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou nesta quinta-feira que a parceria traz mais desenvolvimento para o país.
A saúde deixou de apenas ser uma política social, passou também a ser um eixo central do desenvolvimento econômico, inovação tecnológica, geração de empregos qualificados. A agenda que se traduz em ações concretas de fortalecimento da produção nacional, estímulo à inovação e transferência tecnológica, formação de capacidades técnicas, integração entre de saúde, política industrial e cooperação. E o SUS, ele ocupa um lugar central nessa estratégia de desenvolvimento. Ele acaba sendo o principal organizador da demanda. O SUS tem de mais de 200 milhões de pessoas.
O acordo prevê que a cada ano cerca de 13 mil pacientes sejam beneficiados com a imunoterapia pembrolizumab, indicada para câncer de pulmão, mama triplo negativo, colo do útero, esôfago e melanoma, tipos da doença com grande número de casos no país. Diferente dos tratamentos tradicionais, a imunoterapia atua estimulando o próprio sistema imunológico do paciente a identificar e combater as células cancerígenas, oferecendo respostas mais eficazes e, geralmente, menos efeitos colaterais. O pembrolizumab é o imunoterápico oncológico mais utilizado em todo o mundo. No Brasil, desde o lançamento em 2016, mais de 56 mil pacientes já foram tratados com esse medicamento. Com a chegada ao SUS, a expectativa é ampliar ainda mais esse alcance na rede pública. A produção do medicamento será realizada em São Paulo, no Parque Industrial do Instituto Butantan, por meio de um processo de transferência de tecnologia com a MSD, previsto para ser finalizado em até 10 anos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Maracanã,
em Belém, o Festival dos Povos da Floresta divulga a produção cultural da Amazônia de graça até o próximo domingo, com o objetivo de ampliar o circuito cultural. Para além do eixo sul-sudeste, o festival reúne uma programação gratuita com diferentes linguagens artísticas, de oficinas de fotografia e vídeo a exposições e apresentações musicais. A primeira edição do evento apresenta as vozes amazônicas em suas diferentes expressões artísticas. O festival surgiu como um ponto de encontro entre artistas, comunidades tradicionais e o público em geral. Fabiana Gomes, que representa a Rio Terra, organização idealizadora do festival, fala sobre o caráter itinerante do evento, que já reuniu 60 artistas e grupos para um público de quase 30 mil pessoas.
Levado aí para diversos estados da Amazônia, já passou por Porto Velho, por Boa Vista, por Macapá e chega aqui em Belém. E por onde a gente passou, esse festival que foi idealizado pela Rio Terra, ele ganhou força e cada vez mais forma com a colaboração de diversos artistas, profissionais. E aqui no Pará a gente chega, né, no Museu de Imagem e Som de Belém e também no Teatro Estação Gasômetro.
Nesta quinta e sexta-feira, o Teatro Gasômetro é palco de atrações musicais conhecidas, como a vencedora do Grammy Latino, a cantora Tulipa Ruiz, e o músico Felipe Cordeiro, que comanda o baile do Mestre Cupijó. Artistas da cena amazônica também marcam presença, como o grupo de carimbó Surarás do Tapajós, o conjunto Tambores do Pacoval e a cantora indígena Dijuena Ticuna, que cantou o hino nacional em língua ticuna nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Ela fala sobre a visibilidade que o Festival dos Povos da Floresta traz para os artistas indígenas.
Ecoamos a nossa luta, a nossa resistência, trazemos a nossa verdade, o canto dos povos originários. Então, estou aqui representando não só o meu povo, mas também todos os povos originários da Amazônia, do Brasil. Porque quando um artista está dentro de um palco, de um festival que tem essa possibilidade de dar visibilidade para a artista indígena, nós estamos ali representando os povos originários, os povos indígenas. Então, estou muito feliz de estar participando Moéntima.
Além de música e das oficinas já realizadas, o festival também traz uma exposição com obras de mais de 40 artistas da região norte no Museu da Imagem e do Som, em Belém. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Quines.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regia.
Olá, gente amiga desse nosso programa que hoje se despede da Feira Nacional da Agricultura Familiar. Essa feira integra a programação da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, organizada pelo MDA e o CONDRAF. E desde o dia 24, esta feira foi aberta ao público em geral e nesta sexta-feira, pelo menos até 1 da tarde, ela ainda estará nos recepcionando com produtos da Sociobiodiversidade, que reúne mais de 30 associações e cooperativas.